CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Segurança pública, pandemia, pauta do nosso debate de hoje. Hoje nós vamos dar voz e ouvir um pouco os representantes das polícias brasileiras. Nós vamos ouvir o advogado, doutor em segurança pública e presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Miller, o presidente da Associação de Cabos e Soldados do Brasil, Leonel Lucas, e o presidente da Associação de Cabos e Soldados aqui do estado de Pernambuco, Alberson Carlos. Coronel Miller, boa tarde, muito obrigado em nos atender aqui na CBN para o nosso bate-papo dessa tarde. Seu microfone está desligado, coronel, por gentileza, acione ele aí.
Perfeito. Desculpe, eu que agradeço por essa oportunidade nesse espaço importante e democrático que a CBN sempre conduz em todo o Brasil, não só em Pernambuco, no Nordeste. E é um prazer estar de companheiros, né, de grande jornada na defesa da segurança pública do Brasil, como o nosso irmão Alberto e o Leonel Lucas.
Obrigado. Leonel, boa tarde, presidente. Obrigado em nos atender aqui na CBN.
Boa tarde ao Aldo, a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN, também ao meu irmão Alberson, né, nosso presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, ao Coronel Miller, nosso grande líder, né, uma referência nacional para todos nós. E Aldo, só para reformular aí, a associação não é de cabos soldados, né? É a Associação Nacional dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil. Né? Então, a gente congrega, a nossa entidade, ela congrega de soldado a coronel.
Bem mais amplo. Perfeito, Lucas. Obrigado. Alberson preside, sim, a Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco. Boa tarde, Alberson.
Boa tarde, Aldo Vilela. Boa tarde, Coronel Miller. Boa tarde, meu irmão e amigo Leonel Lucas. É um prazer falar com vocês. A gente está distante, mas agora estamos perto. A tecnologia faz isso. Então, será um prazer debater e falar dos problemas aí. Valeu, Aldo. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Vamos conversar assim. Coronel Miller, deixa eu começar aí pela maior cidade do Brasil, São Paulo. Como é que está sendo a relação dos policiais militares com o governo de São Paulo, principalmente nesse processo de pandemia? Há uma grita para que os policiais que estão na linha de frente sejam vacinados. O Alberto tem buscado isso aí de maneira constante, tem acompanhado esse processo aqui em Pernambuco, creio que o Leonel também. Mas vamos começar por São Paulo, Coronel Miller. Como é que está a situação hoje desse profissional diante desse momento sanitário e diante da ação governamental?
Aldo, a tua pergunta é importantíssima. E nós temos aí duas pessoas históricas, né, que é o Lucas e o Alberto também, que compartilham conosco disso. Nós sempre defendemos a instituição Segurança Pública e Bombeiro e PM, dizendo que essa instituição é que garante a paz social, quer seja em período de normalidade e de anormalidade. E muitas pessoas, às vezes, como o Brasil está distante de uma guerra, não enxergavam isso. Mas todo dia tem PMs, bombeiros que ficam sequelados, que morrem. Em São Paulo tem um cemitério, Aldo. Tem um cemitério de PMs que não cabe mais. Só quem morre, ali só coloca quem morre trocando tiro com bandido em serviço. Se ele está de folga, não vai. E nessa época de pandemia, os PMs e bombeiros do Brasil inteiro foram cortados férias, licença-prêmio, não pode tirar. E eles estão trabalhando em São Paulo, uma das piores escalas do Brasil, 12 por 36, e também, Aldo, um dos piores salários do Brasil. São Paulo tem o 25º salário do Brasil, sendo o estado mais rico da federação. Então, os policiais trabalham para defender a população e atender em época de pandemia. E, absurdamente, estavam na relação de serviço essencial, mas não na prioridade. Um absurdo. Primeiro absurdo, nós fizemos diligência com as entidades, com a NERB, FENEM, a ANASPRA, e os comandantes, junto ao Ministério da Saúde, junto aos governadores. Que o Ministério teve que liberar e os governadores aplicar. E agora, finalmente, estão aplicando, nós conseguimos ingressar, que nós defendemos. Poxa, saúde tem que ser atendida. E logo em seguida, a segurança pública, ou quiçá junto. Porque os nossos irmãos da saúde ficam atendendo ali a pandemia. E o PM, sem equipamento, sem nada, atende pessoas contaminadas na rua. Então, finalmente, nós estamos sendo vacinados, né? Os PMs estão sendo vacinados no Brasil inteiro, de acordo com as doses concedidas, Aldo. Então, nesse aspecto, e ressaltando, e dentro do tema, Aldo, nós Perfeito. Estamos numa crise perigosa de degradação, de guerra. É um estado de guerra. Uhum. Porque milhares de vidas estão sendo perdidas na pandemia, e o crime também, Aldo, o crime se aproveita disso. Então, Perfeito. Tanto a guerra quanto a pandemia, e medidas restritivas na área, né, de saúde pública, em relação a comércio, a pessoas, e a polícia militar, que está ali na rua 24 horas, ela tem que adotar as medidas. Então, nós também somos colocados numa situação difícil para cumprir, às vezes, Aldo, determinações absurdas de alguns governos. E dentre eles eu coloco algumas posições absurdas do João Dória, com fins meramente eleitorais, o que me desculpe a ausência dele aqui, quando ele vier ao debate com ele, meramente eleitoral, desviando o foco, e o Estado de São Paulo fechou milhares de empresas por conta dessas medidas, porque se o comércio não abre, mesmo com restrições, não abre, não tem como a economia caminhar, não tem como gerar emprego. São Paulo está num quadro gravíssimo sobre todos os aspectos.
O Leonel, a Associação Nacional dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil tem recebido apelos dos estados. Como é que vocês estão lidando com essa questão de pandemia e a gestão dos governos para as polícias militares dos estados?
Como o Coronel Miller falou, as entidades de classe a nível nacional receberam, né, muitas demandas das estaduais. O Alberto é um camarada incansável, aí o Coronel Miller está sempre em Brasília, a gente está sempre em Brasília, né? O Alberto, por diversas vezes, esteve em Brasília junto conosco no Ministério da Saúde, né? Entregando, protocolamos lá, né? Pedido de urgência, né? Para vacinar os policiais militares e bombeiros militares. Apesar de hoje formos atendidos, né, em parte com a vacina, é muito lento, muito lento, né, essas doses para os policiais militares. Só que da mesma forma, não está sendo lenta a morte dos policiais militares que estão em serviço. Nós estamos tendo muitos policiais militares mortos com essa Covid, muitos, Aldo, né? O número é assustante, né? A gente se assusta quando a gente vê aí o que está sendo de policiais e bombeiros militares mortos pela Covid, né? Dois exemplos... Em 2019, nós tivemos 380 policiais mortos em serviço, né? 380 policiais mortos em serviço, 382, mais exato. Em 2020, nós já tivemos 400 só com a Covid, Aldo.
Né? Isso são números nacionais? Leonel?
Nacionais, todo o Brasil. Então, a gente tem procurado, e mesmo, eu acho que Pernambuco não é exceção, né? As doses não estão sendo entregue aos policiais militares. É, já tem ordem para ser vacinados os policiais militares, mas um exemplo, não sei qual é, deve ser uns 18 mil efetivo, né, do Santa Catarina, só deram 1.200 doses, né? Aí em Pernambuco, daqui a pouquinho o Alberto pode dizer também, é pouquíssimo, é só para dizer que estão vacinando policiais militares. Assim mesmo, a gente tem que estar procurando as secretarias da saúde, mostrando a importância, igual o Coronel Miller falou agora, né, que a mesma importância que tem a área de saúde, que está ali recebendo, né, esses doentes, mas muitas vezes receber esses doentes, quem está levando esses doentes é a polícia militar e o governo militar para dentro dos hospitais. A família, quando liga, ela liga para o 190 ou 193 para buscar esses doentes para levar para o hospital. E quem é que vai ali? É o policial militar ou o governo militar que leva ali para a área de saúde esses doentes, né? Então, também estamos sendo infectados. E os governos não estão vendo isso. Eu acho que na hora que tiver as doses para a área de saúde, se tiver 10 doses para a área de saúde, tem que também ter 10 doses para a área de para a segurança pública. Então, esse é o nosso pedido, né? Essa que a gente está buscando aí tentar, porque hoje nós somos a polícia militar e bombeiro militar, é o que está na frente, tá, tudo que está acontecendo no Brasil. Além de buscar os criminosos, né, nós estamos buscando também os doentes nas suas casas. Infelizmente, essa é a grande verdade hoje que está ocorrendo no Brasil.
Entendo. Alberto, vamos entrar nessas questões locais que você conhece bem, até porque o seu dia a dia é muito em cima dos problemas dos policiais e bombeiros aqui do Estado. Quais são os problemas que a polícia, que bombeiro, enfrentam hoje aqui no Estado? Há insatisfação da tropa, Alberto?
Aldo, acrescentando aí o que o Lucas acabou de falar, só para se ter ideia, e é um problema também em Pernambuco, essa questão da vacinação do policial, em 2020, precisamente, segundo a USP, 465 policiais morreram de Covid no Brasil, 198 morreram em ações. Já em 2021, esse número hoje é maior do que todo 2020. Então, em 2020, um a cada quatro policiais foi afastado das funções por consequência da Covid. Isso equivale a 25% de todo efetivo policial do país, que estaria em torno de 126.154 profissionais ativos. Então, só para acrescentar o número, e trazendo para o que você falou para a gente aqui, em Pernambuco, enquanto São Paulo fez plano para vacinar 50 mil em 10 dias, Pernambuco só separou 2.500 doses para começar a vacinação. E como bem disse o sargento Leonel Lucas, com a intervenção da Nacional e das regionais como Pernambuco, junto ao Ministério da Saúde, e aqui a Secretaria de Saúde, nós mandamos ofício, nós pedimos, nós não fizemos nenhuma bandeira para dizer que a vacinação começou por causa da gente, mas nós tivemos sim uma luta e uma contribuição para que essa vacina, que ainda está tardia, ou tardia, ela pudesse chegar para o profissional de segurança pública, tanto policial como bombeiro militar. Então, trazendo, além desses problemas da Covid hoje, o policial militar aqui hoje, o sargento Leonel Lucas, meu presidente nacional, e aí o coronel Miller, que nós temos que fazer ênfase, viu, Aldo? Ele é assessor do então falecido, e nós temos uma perda, e eu quero externar, além dos meus sentimentos, a tristeza pela perda do Major Olímpio. A polícia militar e o bombeiro, os militares do Brasil e a sociedade brasileira perdeu muito com um homem decente e lutador, como era Major Olímpio, e Coronel Miller é amigo de turma dele, eu acho até que dói lembrar, mas também nos alegra muito, né, Coronel? Das vezes que nós tivemos aí, o Coronel, além de nos tratar bem, o Major Olímpio sempre comprou aquela maçã e aquela uva em seu gabinete, viu, Aldo, pra gente ir lá. Então, assim, eu quero acrescentar que os problemas da polícia em Pernambuco são diversos. Eu pude listar aqui o que a tropa tem nos procurado, algo que hoje a gente está enfrentando um problema muito sério, que é a questão. Foi uma conquista, mas na época que nós conquistamos, lutamos muito para que isso fosse corrigido. Foi prometido à mesa de negociação, à época, que o Estado voltaria a conversar, não conversou, e hoje não dialoga com categoria alguma, que é o plano de cargos e carreiras. Hoje o policial está sendo promovido, a partir de 2022, a lei aqui vai começar a funcionar, será a promoção de 10 em 10 anos, e se isso não for modernizado, se esta lei não for modernizada, algumas graduações, algumas escolas que ainda não foram promovidas, nem a cabo, nem a sargento, poderão ser prejudicadas. Então, eu quero fazer um registro aqui, que esse é um problema que o Estado tem que corrigir. Tem que ouvir, sim, as sugestões da tropa através das associações da representatividade, que no nosso caso aqui é a Associação dos Cabos e Soldados. Nós temos um problema muito sério da escala de serviço, Aldo. Além de nós termos um efetivo muito hoje defasado, a previsão aqui em Pernambuco é ter 26.800 policiais ativos, nós só temos pouco mais de 15 mil policiais ativos, e ainda mais em tempo de pandemia, a gente sabe que isso vai reduzindo. Nós temos hoje cidades, Aldo, que se o governo não intervir, não convocar, não chamar esses que estavam prontos para fazer o curso, que é cerca de 1.400 pessoas, e também, além de convocá-los, não fizer concurso para preencher essas vagas e essa defasagem na polícia e no bombeiro militar, nós vamos ter cidades, isso é um problema muito sério para a sociedade, que terão seus pelotões, seus destacamentos fechados. Ora, se com a polícia já se enfrenta o banditismo no estado de Pernambuco, ele já teve época, e você sabe muito bem, Aldo, que nós tivemos a modalidade de assalto a carro fortes, assalto a bancos com dinamite, fechando cidades, metralhando as agências, explodindo as agências com dinamite, colocando prédios para que as viaturas, quando fizessem perseguição, não conseguissem interceptados. Então, esses são alguns problemas, além de um muito sério que não se pode deixar de lado, Aldo. Olha, se você tiver um filho for fazer um concurso da PM, o Estado separou, ele instituiu a partir de 2017 aqui, a remuneração em 5 letras. Então, um soldado, ele tem 5 categorias de soldado aqui, há 5 categorias de terceiro sargento. Da graduação de soldado a sargento, o sargento Leonel Lucas, o senhor está balançando a cabeça aí, nós temos letra A, B, C, D e E. Então, um soldado entra aqui na polícia hoje ganhando R$ 2.819,88. Sabe o que é que isso equivale, Aldo? Ao mesmo salário que um soldado ganhava em 2015. Então, nós já vamos para quase 7 anos sem reajuste. E que se a gente for pegar o acúmulo da inflação, segundo fonte do IBGE, um soldado, já que existe essas letras, na letra A, era para estar ganhando R$ 3.736,34, uma diferença somente de R$ 916,46 que ele tem enfrentando esse problema hoje de que a Covid aumentou tudo, né, Aldo? Você vai comprar hoje uma coisa, amanhã já está remarcado num supermercado, já com essa inflação que inventaram aí com a Covid. Então, para que você tenha ideia, o soldado da letra E, que é o que mais percebe, que é R$ 4.104,88, ele está perdendo com esse problema de inflação, que nós não estamos falando de aumento, viu, Aldo? A gente está falando aqui do artigo 37, inciso 10 da Constituição, que versa sobre a revisão geral anual, que a Constituição prevê baseado no índice inflacionário. Então, a reposição inflacionária. Um soldado na letra E era para estar ganhando R$ 5.438,96, ele está tendo perda de R$ 1.254,08. Então, não tem como não falar dessa questão de salário. E por que eu estou falando isso, Aldo? Bem rapidamente, que você me pediu. Porque se você trabalhar em Petrolina e morar em Serra Talhada, e acontece muito desses fatos, né, de você lá no sertão de Pernambuco, ou morando aqui em Recife, trabalhar no Agreste, em algum lugar... Veja só, Coronel Miller, o cara enfrenta mais de 250 quilômetros, 300 quilômetros, até 400 quilômetros, indo e voltando, que dá aí uma média de 500 a 800 quilômetros, pagando a passagem do bolso. Não tem desconto, não tem gratuidade de transporte e tem salário baixo. E tem, sabe o quê? Exigência para que ele dê resultado, para que a violência diminua e ele seja um super-herói. Aí você vai me perguntar, Alberto, se o cara não sabia quando entrasse na polícia que ia enfrentar isso, mas pelo menos nos dê condição da gente poder servir a sociedade com satisfação e buscar melhora sem precisar de a todo momento mostrar uma realidade como esta que a gente vive no estado de Pernambuco. Então esses são alguns, né, dos problemas. Imagina você, ó, passar 30 anos na polícia, no bombeiro, quando você sai, não tem um desconto, não é, da Previdência, que foi uma lei que foi feita, mas para que tivesse paridade, integralidade nos estados que não tiveram, e o Coronel Guilherme pode falar sobre isso, os estados que não tinham. Eu me lembro de uma reunião que nós participamos lá na sala do Major Olímpio, o Coronel Guilherme nos mostrando os estados que não tinham paridade e integralidade. E aqui em Pernambuco, a paridade ela é praticada por letras, mas na realidade ela fere 4 princípios. Quais são eles? O escalonamento vertical, que é praticado, a redução do salário, que fere o princípio de redutibilidade salarial, fere a não progressão profissional e promove o congelamento de salário. Então, isso são problemas sérios, e se os governos tivessem votado, não só no Brasil, como lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que foi feita uma lei agora que está botando o desconto da Previdência exorbitante, achatando o salário, não se dá a revisão geral, e aí o cara quer que você, mesmo na reserva, se você vê um assalto, você intervenha, porque se você não intervir, você está cometendo crime de omissão.
Você traz aí números bem interessantes e já, inclusive, eu vou repassar algumas perguntas, tem muita gente aqui questionando. Na segunda, Alberson, Lucas e Coronel Miller, o governador de Pernambuco esteve aqui conosco e se questionou muito, Alberson, sobre o curso de formação de policiais. E aí muita gente perguntou, ele disse que em virtude da pandemia ainda não fez esse chamado. Vocês têm recebido informações, Alberson, a respeito disso de maneira oficial?
Olha, primeiro que a gente lamenta muito que o governo do Estado ele não dialoga com categoria nenhuma, não é só com os cabos e soldados, não é só com a polícia militar. Infelizmente, ele fechou, não é? É, a porta de diálogo, isso é muito ruim. Agora, nós temos informações aqui de que todos os estados do Nordeste, independentemente da pandemia, estão fazendo seus cursos de formação, porque se o estado quiser algo, ele faz horários, turmas diminutas, e nós temos estruturas com diversas faculdades e colégios, que inclusive tem colégios em Pernambuco nesta crise fechando. É só o Estado ter boa vontade, porque sabe qual é o problema disso? Ó? É a população que vai pagar caro por isso. Se nós já perdemos profissionais de segurança pública, os policiais governamentais, para a pandemia, imagina, Aldo, se nós tivermos um surto de 200 a 300 policiais de uma vez toda, num batalhão, numa área, numa região, o que a bandidagem não vai fazer? Porque para a bandidagem não tem pandemia. Para a bandidagem ele não está nem aí para isso. Está entendendo? Então, o governo ele tem que entender que o que a gente sugere não é crise. A gente mostra o problema para que ele nos dê a solução. E quem pode resolver é o governo do Estado, e nós sabemos que o governador Paulo Câmara tem boa vontade, é só ele querer nos ouvir. Então, não chega para a gente o que ele vai fazer. Chega essa informação que chegou para você. O que chega para a gente é que as pessoas querem servir a sociedade. Já existem mais de 1.400 homens e mulheres prontos e prontas para fazer esse curso. Então, o Estado, com boa vontade, ele pode separar vários locais e fazer este curso e trazer para a sociedade novos policiais. Sabe por quê? Até o final do ano, com o fim da promoção imediata, em que o policial ou o bombeiro, quando ia para a reserva, levava uma promoção, há uma previsão de mais de 5 mil policiais irem para a reserva. A defasagem vai aumentar muito. Então, veja, se até time de futebol tem protocolo de treino, por que a PM não tem para formar as pessoas que podem servir a sociedade?
Uhum. Perfeito. O Coronel Miller, depois desse relato aí do presidente Alberson Carlos, ele fez um raio-x da situação da PM aqui no estado de Pernambuco. Os problemas em São Paulo, a maior capital do país, são semelhantes ou os problemas eles são minimizados pela ação do governo? Qual é a realidade hoje da PM de São Paulo? Miller, teu microfone tá fechado, Coronel, por favor.
Pronto. Viu, Aldo? A situação da PM de São Paulo está pior que a de Pernambuco. Porque, o Alberto acabou de falar aí, ó. Ou seja, tinha que receber 5 mil. São Paulo recebe 2.600. 2.600, o estado mais rico da federação. E o pessoal até faz uma brincadeira em São Paulo, né? Todo respeito ao partido, mas PSDB, pior salário do Brasil. O estado que tem quase 30% do PIB nacional. E olha que o governador Dória, na campanha, ele prometeu que dia 1º de janeiro já ia começar a recomposição salarial, Berson, eu e Lucas. Ele prometeu. A promessa de candidato. Aí, como o governo, ele falou, calma que eu falei nos 4 anos. Calma que eu falei nos 4 anos. Isso, evento na Assembleia, evento público, ele falou que ó, já foram 2,5. Aldo, vê como é que é tratada a polícia. É tratado como... Isso que o Berson está falando e o Lucas... O policial, pela disciplina e hierarquia, ele é tratado como escravo público. Imagina você sair de casa, como o Alberto colocou, e o Lucas coloca, o Leonel Lucas coloca isso, e sair de casa, poxa, o teu salário líquido é R$ 2.400, R$
2.600. Qual é o efetivo, então, qual é o efetivo hoje, Coronel Miller, da PM São Paulo?
Fixado na lei 94 mil, tem mais ou menos 80 mil. Porque tem um claro de 14 mil.
Uhum.
Então é absurdo, Aldo. Você vê que o policial, que é aquele que está na linha de frente, ele não é reconhecido, infelizmente. É um absurdo. Aquele que morre para defender um celular de alguém que está sendo vitimado, e nós cumprimos esse juramento. E outra coisa, está aqui, eu sou do tempo ainda que o Lucas tinha cabelo, né? Então, ou seja, a pessoa chega... No final da vida, depois de 30, 40 anos, e como foi, nem né, como é a do Alberto também, ou seja, você chega sequelado, nós somos veteranos de guerra. E outra coisa que foi abordada aqui, Aldo, a morte de PM bombeiro inativo está sendo maior do que o ativo da Covid, porque a Covid pega a falta de imunidade e ele é um veterano. Ele está morrendo por consequência da atividade dele, Lucas. E, Alberto, de 30, 35, 40 anos. A imunidade dele foi rebentada ao longo. Imagina, por exemplo, Aldo, você trabalhar 12 por 36, acaba não sendo 12, que nem o colocou o Alberto. Você sai 4 horas antes, 5 para chegar no trabalho, e chega 4, 5 depois. Então, no fundo, não são 12 por 36. Você acaba ficando ali, ou seja, 18, 20 horas, e descansa ali 10, 20. Então, você é um escravo, e os governos, infelizmente, não reconhecem. Esse momento de pandemia, Aldo, nós estamos tendo aumento da violência doméstica e familiar, nós estamos tendo também crimes cibernéticos, crimes de licitação, você acabou de anunciar aí antes, né, de iniciar Exato. Esse bloco.
Teve uma operação.
Operações, ou crimes da licitação com desvio do dinheiro que está vindo para salvar vidas. Exato. E a corrupção, Aldo, ela mata mais do que a Covid, porque ela não deixa ter enfermeiro, técnico, médico, UTI, respirador. Nós estamos tendo crime contra a saúde pública. As pessoas, muitas não respeitam as medidas sanitárias. E o crime organizado, para ele, está uma beleza, Aldo.
É.
Olha só o que está acontecendo como lá no Rio de Janeiro. Com devido respeito ao ministro Fachin, como é que você dá uma ordem que a polícia, por causa da pandemia, não pode fazer operação policial? Ou tem que pedir autorização?
É dar cartão...
É a mesma coisa, Aldo. Olha só que absurdo.
É dar cartão verde pro bandido. Né?
Quando eu era capitão, chegou um coronel e falou assim... Olha, os policiais estão perseguindo muito bandido e estão batendo viatura, então está proibido perseguir. Eu falei para o coronel, a sua ordem é absurda, o senhor coloca no papel, que eu vou no papel dizer que eu não cumpro. Porque uma das situações de flagrante é a perseguição. O que, que eu digo para a mãe de uma moça que foi sequestrada, que fala, seu guarda, ela fala assim, seu guarda, Minha filha acabou de ser sequestrada. Aí eu falo para ela, não, eu não posso perseguir, porque tem uma ordem do comandante. É a mesma coisa que o Fachin está fazendo. Então. Olha, sequestraram a minha filha e levaram para o morro. Olha, eu não posso fazer uma operação, sabe por quê? O morro é uma zona liberta do crime, porque o ministro falou que eu não posso fazer operação. Só no Brasil que você tem uma Suprema Corte fazendo um absurdo desse, Aldo. Vejam como é que trata a segurança pública. Não dá.
E às vezes termina colocando a própria polícia contra a população. Deixa eu pedir permissão para o senhor, Coronel Miller, para o Leonel Lucas e para o Alberto Carlos. Eu vou para a formação de rede, repórter CBN, e a gente volta já já para dar sequência ao nosso bate-papo aqui pela CBN. Alberto Carlos, presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco. Coronel Miller, doutor em Segurança Pública e presidente da Associação de Oficiais da PM de São Paulo. O Leonel Lucas, que preside a Associação Nacional dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil. Intervalo para voltarmos em 3 minutos.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Vamos pela CBN e hoje a gente discute segurança pública de uma forma bem ampla, conversando com o presidente da Associação de Cabos e Soldados aqui do estado de Pernambuco, presidente Alberto Carlos. A gente conversa com o presidente da Associação Nacional dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil, Leonel Lucas, e o doutor em Segurança Pública e presidente da Associação de Oficiais da PM de São Paulo, Coronel Miller. Coronel Miller, deixa eu voltar com o senhor nesse bloco para poder ouvir Alberto e o Leonel. Veja, uma das promessas do presidente Bolsonaro era trabalhar numa linha bem sintonizada com a polícia militar em todo o Brasil. Até porque, até então, ele era o candidato chancelado pelas polícias militares, pelos bombeiros. Passado 2 anos, o governo Bolsonaro tem cumprido o que prometeu com vocês, policiais, ou há ainda negligência ou falta de cumprimento de acordo para com vocês?
O presidente Bolsonaro, ele chegou tentando mudar a realidade do Brasil, a realidade política. Mas você não consegue, no meu entendimento, Aldo, o Brasil, antes de uma reforma tributária, que é importante, administrativa ou previdenciária, o Brasil precisa da reforma política. Porque a política, já foi demonstrado na Lava Jato, com um grande lastro de corrupção, é o que mais mata nesse país. Mata mais que o crime organizado. A ministra Carmen Lúcia, enquanto presidente do Supremo, ela falou isso. Ela falou, corrupção mata. E os partidos se organizaram durante aí mais de 12 anos e corromperam junto com altos empresários, desviando trilhões de dinheiro que era para vir para saúde, segurança, educação. E o presidente Bolsonaro chegou para enfrentar esse grupo que domina a política do país, ele não consegue. É um caminho longo. Mas, dentro do possível, ele tem honrado o compromisso conosco, em especial, ou seja, a questão da proteção social para garantir uma aposentadoria integral, o policial bombeiro que morre, a sua esposa receber integral, que é vitimada, e, ou seja, outros avanços, como a lei de organização, estamos trabalhando, e organizar, Aldo, até hoje, as polícias militares não têm uma lei nacional atualizada. A nossa lei é de 69, é um decreto-lei ainda, e, ou seja, que nem prevê que o bombeiro, para ser bombeiro militar, teria que ter uma autorização, quando já está na Constituição isso. Então, que o comandante, o governador escolheu o comandante, tem que pedir autorização para o então Ministério do Exército. Uma lei desatualizada, mas que era vindo, ela vai dar o quê? Muitas garantias que os policiais e bombeiros precisam. Ou seja, tanto o Alberto, eu, como o Leonel Lucas participaram de audiências que nós fizemos no Brasil inteiro. E essa lei, ela vai dar uma condição para estabelecer carga horária, garantia de saúde, tratamento odontológico, as suas prerrogativas, promoção. Isso é o básico. Sem o Estatuto Nacional, você não tem nem como organizar a PM, o bombeiro e os direitos básicos dos seus integrantes. E eu entendo que esse vai ser o grande avanço. E aí, faz parte do processo, Aldo, você, né, é bem mais novo que eu, aqui, mas faz parte do processo de amadurecimento democrático, até que o povo consiga ter partidos políticos e líderes políticos que, de fato, tenham ética moral, como bem falou Alberto, do nosso saudoso senador Major Olímpio. Olímpio dizia assim, Aldo, ladrão é ladrão, não tem partido, não tem raça, não tem cor, não tem origem, eu defendo princípios. Não defendo camaradas ou ideologia. É isso que nós precisamos do Brasil. Se nós reformarmos a política, tudo mais vem a reboque. Ó.
Entendo. Leonel, o pensamento é esse, Leonel? O presidente Bolsonaro ele tem tentado atender vocês a contento ou, no seu entendimento, ainda falta muito para chegar ao que foi prometido?
Eu discordo um pouco do coronel Miller. O Miller é um doutor, né? Camarada que tem o maior respeito, né, no Brasil. E eu vou começar pelo coronel Miller, ao de todos os ouvintes. O Bolsonaro, ele tirou um sonho que era meu, do Miller, do Alberto. Primeiro ato que ele fez, uma coisa que era um sonho nosso, que era o Ministério da Segurança Pública, né, que foi criado pelo Michel Temer, que ninguém esperava, né, o Miller. A gente lutou sempre, mais de 20 anos, lutamos pelo Ministério da Segurança Pública, onde nós tivéssemos um ministério nosso, né, das polícias militares, bombeiros, de todas as polícias, né, da área de segurança pública. Que não, como é que tu vai falar? O Ministério da Justiça, não tem como tu fazer, no Ministério da Justiça sendo segurança pública, não tem, justiça não tem nada a ver com segurança pública, né? E nós estamos ali vinculados, nosso sonho de consumo, e é um sonho de consumo, era o Ministério da Segurança Pública. O Michel Temer, né, quando o presidente criou esse ministério, e o nosso amigo Bolsonaro, para nossa surpresa, foi ali e extinguiu esse ministério. Inclusive, Aldo, que o nosso maior, além de ter esse nosso ministério, nosso sonho era ter esse senhor que está aí, né, o coronel Miller, como ministro. Esse era o nosso maior sonho, que o coronel Miller fosse um ministro da Segurança Pública, o primeiro ministro, né, da Segurança Pública, que é um policial militar. O presidente Bolsonaro colocou vários generais, tem vários coronéis nos ministérios, não tem um policial militar, não tem um coronel, não tem um soldado, não tem ninguém no ministério como âncora ali, como ministro, né? E quem fez campanha para o Bolsonaro nos mais de 5.800 municípios no Brasil foi o policial militar, foi o bombeiro militar, que ele nem sabe que existe. Né? Fizeram campanha de graça. Nunca houve no Brasil, numa eleição como essa que passou agora, né, que foi de graça. O Bolsonaro teve uma campanha de graça pelos policiais militares. E eu acho que ele não deu ainda a valorização necessária que nós, policiais militares e bombeiros militares, merecemos. Né? Eu acho que tivemos, claro, o coronel Miller apontou aí alguns avanços de algumas garantias, que são da paridade e integralidade, né, da esposa ali também, né, as viúvas terem, né, os seus rendimentos igual quanto o esposo estava, né, na ativa, vivo, mas isso ainda é pouco daquilo da expectativa do policial militar e bombeiro militar esperava do Bolsonaro. Porque, digo e repito, né, se nós tivéssemos uma rúbrica, né, um ministério realmente de segurança pública, nós não ia estar pedindo, como hoje está eu, Coronel Miller, o Alberto, pedindo uma audiência com o ministro da Justiça, que pouco conhece, né? Quem sabe da nossa, quem sabe da caserna é nós, o Coronel Miller, o Alberto. O Alberto é um guerreiro, camarada. Eu admiro muito o Alberto. Cara, se tem um cara que eu admiro hoje no Brasil é o presidente Alberto, pela luta que ele faz em defesa do policial militar. Coronel Miller é outro exemplo para mim. Ele disse que me conheceu com o cabelo, realmente me conheceu com o cabelo. Ele é um professor que a gente chama de professor, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente procura antes, sabe? Procurar o Coronel Miller para saber como é que nós temos que se agir, como é que tem que ser e se é verdade isso. Porque é um camarada que tem história da Polícia Militar, é um camarada que ele tem estrela no ombro, né? Mas ele nunca olhou essa estrela no ombro, ele olhou uma farda, né, do policial militar e do bombeiro militar. Eu sempre ele olhou a Polícia Militar, ele nunca olhou a estrela, a insígnia, alguma coisa parecida. Ele olhou a Polícia Militar e o bombeiro militar. E é isso que nós gostaríamos que o Bolsonaro olhasse também, né? Que ele olhasse essa família de policiais militares e bombeiros militares, que ele não está olhando. Essa é a opinião nossa, da NERB, né? Que ainda falta muita coisa ainda para o Bolsonaro nos fazer felizes ainda.
Entendo. O presidente Alberto, o entendimento também é esse que o senhor tem com relação às ações do presidente Bolsonaro para a categoria?
Olha, primeiro a gente tem que registrar que o Coronel Miller, ele é alagoano, foi soldado e cabo da PM em São Paulo, tem origem no meio do Praça, ele conhece profundamente o que nós passamos, sem aqui dar um discurso segregador, como bem disse o Sargento Leonel Lucas, a nossa entidade nacional, a NERB, congrega entidades que são tanto de praça como de oficiais e das pensionistas também. Olha, eu quero pedir permissão ao Coronel Miller, meu amigo, de dizer que ele é tão gentil, meu irmão, se você conhecer ele é tão gentil, que até na hora de dizer que discorda de Bolsonaro, ele foi de maneira sutil, mas ele conhece profundamente, né, que para nós é um professor em Brasília, é uma referência. A gente que lutou muito, quando Bolsonaro nem era conhecido e nem tinha nem 6% de intenção de voto, você acompanhou algo. Quando a gente trouxe ele para Pernambuco, como um dos responsáveis de fazer campanha, ele aqui nessa sala que eu estou falando da associação, pôde fazer lives, pôde fazer várias visitas a Pernambuco. E o que a gente hoje cobra do presidente Bolsonaro é aquilo que ele nos prometeu, que a segurança pública teria um olhar diferente. Ele tentou fazer, com esta lei de previdência social, proteção social, garantir aos estados que não tinham paridade e integralidade, e a lei prevê isso, mas aqui em Pernambuco, por exemplo, hoje a previdência está enfrentando um problema sério, em que os nossos policiais que foram para a reserva, além de ter seus salários defasados, está tendo redução salarial. Pessoas que muitas das vezes têm que comprar seus remédios, têm que comprar porque vão para casa com problema de saúde sério. E hoje, essa redução salarial, o cara tinha algo, 80, 70 reais de desconto, os que tinham, e passaram a ter mais de 600, 700 reais de desconto, ferindo, inclusive, a lei no que tange ao teto da previdência no desconto. Então, assim, nós que ainda esperamos que Bolsonaro, que só teve um ano de governo e o outro de crise, enfrentando a pandemia, ele possa rever, porque como bem disse Coronel, como bem disse aí Lucas, eu ia revelar isso, Lucas, ia ser o ministro da Segurança Pública prometido por Bolsonaro, era este senhor que está aqui, que está falando para vários ouvintes agora de Pernambuco, do Brasil, era Coronel Miller, estava tudo encaminhado para que o Ministério da Segurança Pública continuasse, ele fosse o ministro, nós estávamos torcendo muito, porque nós teríamos, independentemente da patente dele de coronel, mas um cara que conhece profundamente os problemas das polícias e bombeiros do Brasil. E o Bolsonaro, a primeira canetada que ele deu foi dizer assim: obrigado aí vocês policiais e bombeiros, mas segurança pública eu vou tratar de outra forma. Então, realmente, a gente tem esperança Eu jamais serei contra, confesso e digo aqui, ao governo Bolsonaro, porque a gente também concorda em muitas situações, no que tange principalmente a ideologia, a proteção da família, a questão de dar o aparato policial, da legislação, que ele luta para isso, mas no que tange a estrutura, no que tange a salário, no que tange a carinho propriamente dito e gratidão por parte do governo Bolsonaro, ele está devendo muito. A gente sonha que ele mude essa postura e que ele realmente cumpra aquilo que ele prometeu, que é dar um olhar para a segurança pública de maneira diferenciada, porque quem ganha com isso, Aldo, é preciso a gente dizer, isso aqui não é um discurso corporativista, não, é um discurso pensando no bem que isso faz para a sociedade, vai reverberar em bons serviços, vai reverberar em profissionais que estarão altamente motivados, combatendo a criminalidade, como ele disse, Lucas, tirou do seu próprio bolso para eleger um presidente que dizia para a gente que ia nos reconhecer, mas infelizmente, nesse aspecto ainda está deixando a desejar.
Entendo. O Coronel Miller, se fala muito dessa legislação militar, que ela é muito rígida. Tem que se mexer nessa legislação?
Tenho. Aldo, a grande verdade é que já mudou, e numa luta do Leonel Lucas, do Alberto, do Subtenente Gonzaga e muitos aí, e nós acabamos participando disso, mudou muito quando nós aprovamos, inclusive, o fim da prisão disciplinar. Não tem cabimento, o PM, e eu, isso, né, o Alberto falou, o Lucas também, eu ficava constrangido e eu não aceitava isso, quando eu via o meu PM lá em São Paulo prender um bandido e o bandido ser solto imediato, e ele ficava preso por faltar ao serviço, corte de cabelo, e a família visitá-lo um domingo, ele preso por isso. Quer dizer, ele é um herói para o filho e estava preso, é um absurdo. E preso na época que eu peguei ainda, Aldo, em cela, xadrez, por questão disciplinar. Poxa, querem fazer isso para o conscrito do Exército, Marinha Aeronáutica, aquele serviço obrigatório, mas um profissional como PM Bombeiro, nunca. Eu fui 4 anos, como bem falou, né, o Alberto e o Lucas, fui 4 anos soldado de cabo, né, migrante nordestino, 4 anos, nunca aceitei isso, e eu também, ou seja, nunca usei isso. Eu até como coronel nunca usei, para dizer que não, uma vez eu prendi um tenente coronel da minha turma, porque estava errado demais. Estava errado demais, eu falei, sei que tem que dar o exemplo. Mas efetivamente, sabe, as relações já mudaram. O próprio Lucas, né, e o Alberto sabe disso, tem que avançar, mas as relações mudaram. Eu, como descendente nordestino, minha mãe me corrigia na palmatória. Eu não usei isso para meus filhos. Corrigia na palmatória. E na minha formatura, ei, Lucas, na minha formatura como oficial, ela falou, tá vendo, se eu não te dou uns cacete? Eu falei, mãe, aqui não, mas ela fica quieta. Eu falei, gente, olha. Então, eram outros tempos. Eram outros tempos. Então, ou seja, na relação, pode ver, os oficiais de praças hoje têm uma conversa, né? Amigo, companheiro. Agora, muito tem que avançar e tem avançado com a própria sociedade. E os regulamentos, com essa modernização, já não tem mais pena privativa de liberdade. Criminoso não fica preso. Vai ficar preso um profissional de polícia e bombeiro? Isso é um absurdo. Mas tem mudado e nós temos atuado junto, tanto com o Lucas como com o Alberto, para a gente cada vez mais amenizar e para que possa, que nem o próprio Alberto e o Lucas também são vítimas disso. Lutaram para conquistar direitos para os cabos e soldados que sofreram consequências gravíssimas. O Alberto sendo demitido, Lucas sendo preso, por lutar por direitos, foram vitimados. Então, a sociedade está mudando, mas pelo sacrifício de pessoas como essas que estão aqui. Que, ou seja, para beneficiar e alguns que depois ficam até criticando ou ficam só encostados falando, vai lá, Alberto, vai lá, Luca. Entendeu? Mas estão aqui dois sobreviventes, né, dessa luta da dignidade do soldado, vamos colocar o soldado lá no centro, né, de polícia e bombeiro.
Perfeito. Ô, Lucas, qual é o Estado brasileiro hoje que melhor apoia a polícia militar? Falam muito do Ceará, falam também de Brasília. Qual é o Estado brasileiro que hoje o PM tem um melhor posicionamento em condições de trabalho e de salários?
A gente tem um exemplo hoje, é Goiás, né? Para nós, um exemplo do lado aí do Coronel Miller, né? Inclusive o Coronel Miller tem um filho que é oficial de Goiás. Goiás tem hoje, tirando Brasília, que para nós não tem como separar, porque é a União que paga. Goiás é o estado que paga muito bem e hoje tem um plano de carreira lá, né? Tem os policiais militares, tem uma carga horária digna, né? Então, para nós, hoje, a nossa referência é Goiás, Mato Grosso, né? São nossas referências no Brasil hoje.
Alberto, faltam representantes da categoria, e aí eu falo em nível nacional, no Congresso, nas câmaras legislativas, nas assembleias, Alberto?
Olha, eu sou suspeito de falar, né, porque todos sabem que na última eleição para deputado eu fui candidato a federal e tive quase 50 mil votos. Assim, a própria categoria tem que compreender que o empoderamento dela se dá nos locais onde se definem as nossas vidas. E as nossas vidas são definidas no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e, evidentemente, nos estados, nas câmaras legislativas municipais, nas assembleias legislativas. Então, e até no Poder Executivo, porque quanto mais nós tivermos militares, policiais, pessoas, né, que abraçam a nossa bandeira e lutam pela corporação, pelas corporações, nós vamos ter nestes lugares voz e vez. Evidentemente, e ainda no Brasil, é preciso os nossos companheiros militares, de maneira geral, amadurecer, porque há uma ideia que se pensa que o camarada, porque conseguiu se eleger, porque é presidente da associação, é um herói que vai apertar um botão e vai resolver todos os problemas. Pelo contrário, a dificuldade ela é muito grande quando você consegue chegar e representar uma categoria. A responsabilidade é imensa, o coronel Miller sabe muito bem disso, ele já tem mais de 20 anos de Congresso, antes mesmo de ter policiais que fossem eleitos ou foram eleitos, ele já estava designado pelo Estado de São Paulo, pela Polícia Militar, buscando, né, em algum gabinete, algum projeto que pudesse ser evitado para nos prejudicar, ou algum projeto que nos ajudasse, bem como o sargento Leonel Lucas, que eu quero registrar, é uma referência para nós, antes mesmo de ser presidente da associação. Eu já ia a Brasília, aprendia muito com ele na condução, nessa serenidade que ele tem, né, desse equilíbrio que ele tem, essa forma que ele coloca as suas opiniões. Então, é claro que a gente precisa, Aldo, né, mais do que nunca, ter essa representatividade. Além da associação, nós precisamos passar estas fronteiras. A polícia e o bombeiro não podem esperar só que uma pessoa como eu perca um emprego. Perca três vezes, viu, coronel? Fui demitido três vezes pela mesma coisa, por defender uma categoria. Ela não pode esperar só que a pessoa venha a morrer por ela. Ela precisa dar empoderamento para a gente representar. Vamos conseguir algumas coisas, outras não vamos conseguir. Isso faz parte, né, da vida política.
Perfeito. Deixe-me agradecer, Coronel Miller. Obrigado pela atenção, pela participação do nosso debate. Boa sorte e até um próximo encontro aqui na CBN Pernambuco.
Muito obrigado, Aldo Vilela, você, aos meus amigos de longa data, né? Lucas e Albério, são homens de Deus e que lutam com esses valores para o bem da sociedade. São homens que não lutam somente por uma categoria. Mas como bem falou o Lucas, né, e disse também o Albério, se a polícia está motivada, bem preparada, qualificada, a sociedade terá um guardião em condições e eficiência. Muito obrigado, saúdo a todos os ouvintes do nosso querido Pernambuco e região. Muito obrigado.
Muito grato. Presidente Leonel, obrigado pela atenção, a disponibilidade de tempo e até o próximo encontro.
Obrigado, Aldo, e também ao coronel Miller, ao nosso amigo Alberto e ao todo o povo pernambucano. E dizer, Aldo, que o Alberto, camarada, imagina se ele fosse um deputado, né, coronel Miller? Se fosse se ele já é lutador, sendo presidente excluído, né, e faz o que faz pela categoria pernambucana, imagina sendo um deputado. Então, eu quero aqui agradecer principalmente a família do Alberto, né, que é um camarada que a gente adora e sabe o quanto que ele passa aí. Um abraço a todos.
Obrigado. Presidente Alberto Carlos, obrigado pela atenção, pelas informações repassadas no debate e até o próximo encontro aqui na CBN.
Obrigado, Aldo. Obrigado ao meu mestre, coronel Miller, ao meu amigo e irmão, Leonel Lucas. Obrigado pelas palavras que muito me emociona, e dizer a toda a polícia e bombeiro que a gente continue tendo esperança. Eu tenho certeza que Deus tem lá no céu algo reservado de bom para nós. Um abraço a todos, Aldo, a você. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e que Deus abençoe.
Obrigado. Obrigado ao Alberto Carlos, Leonel Lucas, o coronel Miller. Já já a gente disponibiliza esse bate-papo nas redes sociais e daqui a pouco a gente volta para dar sequência à programação de notícias da CBN.
CBN Debate.